Entrando ao vivo no YouTube, gravando o áudio para o podcast e entrando aqui no Instagram. Deixa eu colocar um pouquinho mais de luz aqui para o pessoal enxergar melhor. Cá estamos. Ontem fizemos o nosso lançamento, liderança movida pelo propósito aqui. E deixa eu chamar o professor Pedro Mar. Já vou contar com ele junto aqui da nossa, como é que foi a nossa noite de ontem.
Alô, alô.
Alô, muito bem. Fala, professor Pedro Mar.
Tudo bem?
Nem acredito que em um mês aí vou estar aí em Portugal.
É
Já
verdade.
tenho, já dou um spoiler aqui. Ontem fizemos o lançamento do meu livro, meu primeiro livro. Sold out, faltou livro, 140 exemplares. Enfim, ainda estou assim, agitado, tá muito muito louco isso. Foi muito legal ver a casa cheia. Fechei, já tenho a primeira data do lançamento em Portugal, vai ser na Livraria da Travessa, dia 14, lá em Lisboa. E vai ter livros lá, vou levar os livros para o festival, para quem estiver no festival. Então, até o pessoal que é de Portugal, depois aí eu vou mandar uma pesquisa aí para quem quiser o livro para poder levar. E no Porto, provavelmente vai ser na terça-feira, pós-festival. Então, dia 14, na terça-feira seguinte, terça, quarta, ainda estamos fechando data. Assim que eu souber, eu aviso. Tá? Então, estou muito feliz aí de compartilhar com vocês. Depois de 3 anos, nossa, nem acredito que eu estou voltando.
Parabéns.
Gente, lei número 17, que já é aquele soco no estômago, já o nome da lei, né? Mantém os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. E aí, professor? Que tu me diz disso?
É, mais uma vez, os títulos assustam muito, não é? Depois o conteúdo é mais
A
ameno, assim,
calma,
mais
né?
acalma o coração da gente. Mas o mais incrível que eu me questiono ao ler estes capítulos e ao ler as histórias que o Robert Greene relata é: será que estas pessoas, estas figuras históricas a quem ele se refere, fizeram tudo isto conscientemente? Eu questiono muitas vezes isso, não sei se tu te questionas, não é? Aí ele relata que aquele general andou com as tropas para trás e para a frente. Aí ele relata que o jogador de xadrez, neste caso específico, não é? O Fischer não apareceu à primeira. Será que? É porque o Robert Greene utiliza muito estas histórias como um exemplo das leis que ele quer fazer valer. Mas eu questiono muitas vezes, será que estas personagens fizeram isto consciente ou inconscientemente? Porque uma coisa é certa, elas fizeram isso, não é? E funcionou. Mas como nós vemos acontecer muitas destas coisas no nosso cotidiano, tipo relações familiares, relações de trabalho, e sei lá, no que diz respeito à imprevisibilidade, nós vemos muitas vezes isto, assim, eu não contava que aquela pessoa fizesse isto, mas será que ela não. Será que ela mudou o comportamento porque conscientemente, para manipular? Será que ela já tinha pensado nisso tudo? Ou simplesmente funcionou como uma ação de recurso? Não sei
Ah,
se já te
bom.
tinhas questionado.
Não, é uma boa reflexão. Eu estava te ouvindo e vou, enfim, não tenho uma ideia formada, mas eu compartilho aquilo que me veio, tá? À mente. Eu acho que essa aqui, essa especificamente, a minha sensação, a minha percepção é que quando a pessoa acerta, foi intencional, e quando ela erra, ela achou que ia acertar. Eu acho que dentro desses casos estudados aqui, sim, as pessoas tinham essa intenção. Eu acho que nós podemos ser ocasionar nesses comportamentos inconscientemente, como algo que a gente não consegue refrear. Estava estudando um pouquinho sobre isso. A gente, em qualquer tipo de relacionamento, claro, começar a autoobservação, mas é já sempre olho para o passado das pessoas. Então, ontem eu estava falando sobre isso com os alunos. Nós não podemos duvidar da habilidade, ou não, jamais podemos perder a fé de que as pessoas têm chance de mudar, de evoluir. Senão a gente tinha que fazer outra coisa, né? A gente não podia fazer o que a gente faz, a gente não. Eu brinco, eu não tenho nenhuma esperança, mas eu dou toda a minha força primeiro, para evoluir e para ajudar as pessoas a evoluírem. Evoluir é muito difícil, mesmo quando a gente quer. Então, se a gente está lá nas leis da natureza humana, à mercê do nosso inconsciente, da nossa natureza irracional, a gente está vivendo essa vida biológica, à mercê de tudo, e não, nós estamos reativamente sobrevivendo. A nossa opção e a dos nossos alunos e de quem nos acompanha, normalmente não é essa. É nós sermos proativos na mudança de si e na mudança do mundo. Mas isso é um percentual muito pequeno do mundo que realmente, porque evoluir dá um trabalho desgraçado. Tu tem que se dar conta, tu tem que decidir, tu tem que trabalhar muito, muito. Mas aí voltando para essa questão, eu acho, para a tua pergunta, para o teu insight, eu vejo que ele pega pessoas aqui com alta habilidade para exercitar essas leis. Eu acho que entendo esse recurso como um recurso para que a gente as compreenda melhor. Ah, tu pega um cara super, um Bob Fischer, um gênio, eu não tenho dúvida que ele fez tudo isso conscientemente. Não foi uma obra do acaso o todo o mise-en-scène que ele fez para ganhar do adversário. Ah, então acho que ele fez sim, de caso pensado, até porque era um gênio e conseguiu aquilo que ele queria. O que eu acho que as pessoas estão mais à mercê do inconsciente é quando a lei não é observada. Porque daí tu tá à mercê, tu tá na pior das hipóteses, tu tá à mercê do emocional achando que aquilo tá certo e dá tudo errado. Ah, então, para saber responder isso quanto a nós, que é o que a gente quer, né? Quando será que eu não estou manipulando? Será que eu? Porque essa minha, talvez uma primeira preocupação é quando eu estou entrando no lado infravermelho da lei, quando eu estou andando, quando eu não estou no lado sublime, ultravioleta, estou ali naquela parte mais baixa, né? Mais visceral. Que nem sempre é ruim, mas que muitas vezes é ativada por desejos muito primitivos e que gera coisas nefastas. Então eu preciso olhar, não só para mim, mas para as pessoas, olhar para o passado. Qual é o padrão de comportamento que eu tenho em determinadas situações? Qual é o padrão de comportamento que as pessoas têm nessas situações? Então, se eu observar e perguntar para as pessoas, ah, Fabiano sempre tá brigando, sempre fala alto, é duro. Cara, eu acho que eu já não sou mais essa pessoa que eu era, mas eu ainda pago pelas minhas reações deseducadas de antigamente. Então, para que eu possa entender essas leis do lado que vai ser mais sublime, tanto para me defender quanto para executar para o bem, eu preciso identificar quais são os meus padrões de comportamento dentro dessas leis. E na nossa última lei, que eu estava falando, sabe, como é que eu estabeleço confiança, por exemplo, cultivando uma atmosfera de imprevisibilidade? É impossível, tu pode estabelecer poder, mas tu nunca vai ter um relacionamento, vai poder confiar em alguém que é sempre previsível. Então, essa opção de cultivar atmosfera de imprevisibilidade, ela pode ser muito boa num aspecto, se tu tá numa guerra, se tu tá numa concorrência, se tem pessoas que não gostam de ti, sei lá, pessoas que vão te fazer mal, e aí tu andar nessa imprevisibilidade, tu deixa as pessoas inseguras e elas podem não te atacar. Então, tem uma forma muito interessante de tu usar isso aqui como uma proteção. Agora, eu e tu, no nosso caso, a previsibilidade, que é assim, se acontecer alguma coisa comigo, eu posso contar com o Pedro. Eu tenho essa previsibilidade, e tu tem isso comigo. A gente sabe disso. Então, eu só vou estabelecer um relacionamento poderoso e de confiança se eu andar no oposto dessa lei, no nosso caso. Então, enfim. foi um pouco mais, eu acho que a gente tem que estar, entender isso para usar, cara, uma arma que é o sniper, né? Cara, tu tem um tiro para salvar o refém. Não pode errar. A gente não pode errar nisso aqui. Ou se errar, tem que errar bem pouquinho, para não dar muito problema. Então, muitas vezes eu tenho reinterpretado esse livro como abrindo uma caixa de ferramentas que eu posso usar. Eu penso, como é que eu posso usar isso para deixar o mundo melhor? Primeiro, para me proteger, mas como que eu uso isso para deixar o mundo melhor? Ah, para identificar quem faz isso? Pô, o cara faz isso. Não terei um relacionamento de amizade. Eu posso ter uma cordialidade distante, mas a pessoa que sempre, que eu nunca sei o que está acontecendo, só eu não quero. Não quero estar nas minhas relações próximas uma pessoa que eu nunca sei o que vai acontecer. Né? Nesse sentido ruim, né? Então, enfim, não sei nem se entrei naquilo que tu falou, mas essas foram as minhas reflexões aí quanto a essa questão de consciência e inconsciente. Acho que a maioria das pessoas que executa isso aqui está consciente do que está fazendo. A maioria das pessoas do mundo está inconsciente.
Sim, eu tenho sempre uma percepção de que, em retrospectiva, é muito fácil de criar quase uma teoria da conspiração relativamente a alguém ou a algum grupo, não é? Porque, agora, o que eu me questiono é, será que era esse impulso, essas leis da natureza em nós, inconscientes, que já tinham um padrão e já estavam bem definidas a utilizar estas leis, ou é por acaso, não é? Ou seja, tu olhas para o historial de vida de alguém e tu vês um padrão, como é óbvio, e tu dizes assim, pá, esta pessoa conseguiu tudo isto e ele tem este padrão. Isto significa que a pessoa, quer dizer, ou pelo menos visto em retrospectiva, podemos afirmar quase que a pessoa fez aquilo conscientemente, porque ela tem sempre o mesmo comportamento, ela manipula sempre da mesma forma, mas minha questão é, não necessariamente isso é uma intenção da pessoa, não é? Isso pode simplesmente ser fruto de coisas inconscientes, de medos que a pessoa tem inconscientes, de coisas mal resolvidas, pode não ser uma aproximação, ou seja, pode não ser algo que a pessoa busca, mas pode ser uma consequência de uma fuga, não é? Ou seja, a pessoa está a fugir de algo, e por fugir de algo, não que ela queira manipular, mas ela é imprevisível porque ela foge, ela mente porque ela foge. Então, e a minha questão tem a ver com isso, não é? Agora, no fundo, não importa, não é? Porque o que
Não,
importa é a pessoa.
exatamente.
Não, importa se a pessoa tem ou não consciência disso, qual é a definição de ter ou não consciência? Não é? Há aquele estudo que provou que nós primeiro decidimos e depois percebemos que decidimos, não é? Mas nós já decidimos, quer dizer, e a um dado momento é possível predizer ou prever a escolha de alguém, mesmo quando essa pessoa ainda nem sequer sabe que escolheu, não é? Então, o ter ou não consciência das nossas decisões e do nosso comportamento faz diferença apenas para nós que queremos crescer e mudar.
Exatamente, só
No que diz respeito às pessoas com quem nos relacionamos, é claro, quando é uma pessoa muito próxima, tu nunca consegues isolar esse fator, não é? Dizer assim, tipo, não importa se ela é ou não consciente deste comportamento, o que importa é o impacto que isso tem em mim. Não conseguimos fazer isso porque nós queremos estar com essa pessoa, queremos que ela seja consciente e mude esse comportamento, não é? A nossa tentativa de mudar as coisas à nossa volta.
não, e não
Mas a
faz
questão
diferença, né? Se eu te der um
é.
soco no nariz e quebrar o teu nariz por querer ou sem querer, a tua dor não vai mudar em nada. A dor, né?
Claro, então a questão é essa. Numa ótica de defesa, ou seja, de nos defendermos dos comportamentos dos outros, de facto, não interessa muito a análise da consciência, a não ser que nós usássemos, o facto da pessoa não ser consciente para desculpá-la de alguma coisa. E
Sim,
quando ela
realmente.
é consciente, enfim, ela está a fazer isto intencionalmente, não? Ou seja, quando a pessoa não é consciente, dás uma margem maior. Mas as consequências são as mesmas, não é? Ou seja, a pessoa vai-te manipular da mesma forma, a pessoa vai-te enganar da mesma forma, a pessoa vai usar as leis do poder inconscientemente ou movido por uma consciência que não é dela, não é? Porque se fôssemos analisar o que isso é, não é? Porque se é alguma coisa espontânea da pessoa, se é algo instintivo dela, não é? É da natureza dela, portanto, mesmo que não seja consciente, acaba por ser da natureza dela. E é isso, então, acho que me perdi um bocado no raciocínio, mas a questão
Não,
é.
mas eu entendi uma coisa que eu acho que a gente já falou sobre isso, não lembro, eu acho que sim. A gente brinca que, para nós que buscamos a consciência, a hiperconsciência, o fazer sem querer é pior. Eu sinto muito isso. Quando, claro, eu prefiro um adversário que quer me matar por querer do que um amigo que me estrepa sem querer. Porque o adversário eu espero, né? O amigo não. E então, mas foi sem querer. Mas não. Foi sem querer. Ok, então te esforça ao máximo para desfazer ou amenizar o mal que você fez. Não adianta só dizer, foi sem querer. Não, e aí? Né? Tem uma dinâmica que a gente acha que quando a gente diz foi sem querer. A gente quer obrigar o cara do outro lado a não ter mais dor, a não ficar triste. Não vai fazer nenhuma diferença. Tipo, não. Ah, para mim que eu tô apanhando, não faz diferença nenhuma. Me enganei, tá? Não era em ti que eu queria bater. Se ferrar, né? Mas enfim.
Sim, sem dúvida. Eu tinha sublinhado aqui umas coisas que eu acho que é interessante, que tem um parágrafo que diz assim: o xadrez contém a essência da vida. Primeiro porque para vencer tem que ser extremamente paciente e previdente. Segundo porque o jogo se baseia em padrões, sequências inteiras de movimentos que já foram feitos antes e continuarão a ser feitos, com ligeiras alterações em qualquer jogo. Enfim, depois não interessa tanto. Mas a questão para mim, no xadrez como na vida, quando não conseguem imaginar o que se passa, as pessoas ficam em estado de terror. Aguardam incertas, confusas. Mas a cena que eu extraí daqui é que é quase como se o mundo é um mundo de imprevisibilidade. E nós tentamos, de alguma forma, prever. Não só os comportamentos dos outros, mas prever o que é que vai acontecer no mundo, não é? Porque se o mundo nos parece totalmente imprevisível, o nosso cérebro fica aterrorizado, fica caótico.
Exato.
Então o ser humano tem uma tendência para construir previsibilidade para de alguma forma ficar em estado tranquilo, ficar em paz. Não é?
Sobreviver que seja, né?
Não é à toa que nós criamos religiões, não é à toa que nós criamos uma história de onde viemos, para onde vamos, não é à toa que nós criamos cultura, não é à toa que nós criamos regras, não é à toa que nós criamos linguagem, não é à toa que nós criamos um calendário, horários, não é? Nós temos uma necessidade brutal de poder prever o que é que vai acontecer à nossa volta e o que é que vai acontecer com os outros. Por caso contrário, de facto, nós vivemos num mundo de terror, onde qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, não é? Não nos esqueçamos que quando vivíamos na savana ou na selva, sair de perto do grupo poderia significar ser morto em 10 minutos, não é? Então, de facto, o mundo é um lugar muito muito complexo e imprevisível.
E hostil, né? A gente
E muito hostil.
criou uma ilusão de que não, mas é muito.
E para vencer este jogo, se encararmos a vida como um jogo, não é? Para vencer este jogo, seja lá o que vencer represente para cada um de nós, a chave é mesmo o ser, lá está, o ser previdente, não é? O poder, o ter a capacidade de conseguir prever, e com isto também, o que eu quero dizer é definir claramente o que é que nós queremos e ser muito paciente para suportar todas as imprevisibilidades que daí vão surgir. Tanto do comportamento dos outros, quanto as imprevisibilidades normais que o mundo nos vai entregar. Porque o que eu sinto é que, na maior parte das vezes, ou as pessoas não têm capacidade de definir para onde querem ir, ou elas até definem, mas não têm capacidade nem de avançar, ou se avançam, de ser pacientes o suficiente até que isso, se materialize. Ou seja, elas desesperam com a quantidade de desafios e novidades que vão aparecendo ao longo do caminho. Não sei se estou a ser claro.
Não, muito claro, tem vários, isso já é vastamente documentado, que é o estresse ou a ansiedade da escolha. É um paradoxo isso, porque a gente criou uma sociedade que vincula a absoluta liberdade de escolha à felicidade. Para nós que estamos aí nessa caminhada há muito tempo, eu tenho essa crença profunda de que a liberdade absoluta é poder escolher o próprio caminho. Então, a gente tem essa liberdade de escolher, inclusive o que eu vou sentir, a gente sabe disso. Só que para tu vivenciar essa liberdade absoluta, digamos assim, o lastro de disciplina, de constância, de potência que tem que ter é gigantesco. Se tu não tem maturidade, mas tu tem liberdade de escolha, tu vai fazer escolha de merda. Né? Tipo uma criança, se tu deixar a criança escolher tudo, cara, não vai dar certo. Não vai dar. Desculpa lá, mas não dá certo. Ah, a gente tem que ter muito lastro para poder fazer boas escolhas, porque a natureza, a nossa natureza inconsciente, animal, vai sempre nos levar para aquilo que o instinto, né? Para prazeres imediatos, para fuga da dor, para busca de prazer imediato e não de médio e de longo prazo, algo que nem sempre faz sentido. Então, as pessoas estão cada vez mais estressadas, deprimidas, com burnout, porque, ao fim e ao cabo, a gente descobriu que a gente pode tudo, a gente pode escolher o que quiser. Eu entro numa loja de jeans, há 30 anos atrás, tinha dois, um masculino e um feminino, agora tem 37. E aí tu sai da loja com certeza de que escolheu o errado. Então, tem um paradoxo interessante dessa liberdade que a gente tem, né? O Kant fala que tu vê que muitos de nós escolhem um partido, um dogma, uma religião, o que for, que já tem preceitos muito bem estabelecidos, porque a gente não precisa pensar. A gente terceiriza muito das nossas escolhas, e não tem como não, né? Algumas coisas a gente tem que confiar. A gente terceiriza e ele diz que é por preguiça e covardia. É muito mais confortável delegar as nossas. Tu não te sente muito feliz um dia que não precisa decidir nada? Não precisa decidir nada hoje. Ah, não, hoje vocês decidem. Nossa, eu só vou. Para mim é um alívio, assim, me sinto a criança sendo levada, assim, não, vou para Disney, não preciso decidir nada.
Sim, todo mundo gosta de chegar a um restaurante e saber, e o garçom saber exatamente o que é que nós
É.
queremos, não é? Porque aí a sensação de familiaridade, que alguém nos leva ao colo, não é? Que não precisamos de assumir o custo da oportunidade das nossas escolhas, na verdade. Não sei até que ponto isso é apenas uma. É, porque é isso, não é? O que pesa mais é tu saberes que estás a prescindir de alguma coisa. Às vezes nós pensamos assim, se ao menos eu não tivesse tido opção, não é? Tipo, se pelo menos eu não tivesse a opção. Agora, nós estamos num momento enfim, do mundo, da humanidade, em que temos ditaduras a ganhar muita força neste, na, no, no jogo geopolítico, não é? E temos. Eu não fiz as contas,
E
mas temos.
ditaduras perfeitas, que são aquelas que as pessoas votam no ditador, né?
Claro! E nós não temos. Eu não sei muito bem qual é a proporção de seres humanos que vivem em democracia comparativamente àqueles que vivem em ditadura. Mas nós podemos estar a assistir a uma inversão do jogo de forças, não é? E nestas inversões tu vês debates muito interessantes e pensas sobre as coisas de determinada forma que é. Quem me garante que a democracia é de facto o melhor sistema? Quem me garante que a liberdade é de facto o melhor sistema? Nós tendemos, eu sou defensor da liberdade e preferiria, como é óbvio, viver na liberdade, mas nós tendemos a olhar para as ditaduras, imagina uma China, e ver os pontos negativos do que é viver em ditadura, não é? Nós temos tendência para ver, ah, as pessoas não têm liberdade para fazer isto, não têm aquilo. Tá, mas porque nós também de alguma forma não conseguimos ver os pontos positivos daquilo, não é? Temos um viés bastante forte que nos impede de ver, não é? Os pontos fortes. Mas com certeza quem está num sistema desses e quer estar num sistema destes também olha para o nosso mundo meio caótico, não é? De uma economia mais livre e cada um faz o que lhe apetece dentro de algumas regras, mas basicamente é isso. E se calhar também vê muitos pontos negativos. Então, e às vezes nós fazemos asneira, não é? E pensamos assim, se ao menos eu pudesse não ter tido a opção. Porque a grande questão é, muitas vezes nós optamos por não conseguir lidar com a nossa própria imprevisibilidade, não é? Com as emoções que nos que nos tiram da zona de conforto. Como isto estás super bem na tua vida, aparentemente tens tudo aquilo que um ser humano poderia querer e tu sentes-te mal com isso. Sentes um vazio dentro disso. E tu, como não lidas com esse próprio desconforto, optas por alguma coisa achando que estás a ser livre a escolher, não é? E mais tarde percebes que diz assim: se eu pelo menos não tivesse tido a opção de escolha, não é?
Ah,
E.
tu estavas no evento aquele da Bahia? A gente sabe, foi o último evento que teve, tava, né?
Ah, estava contigo em
Isso, é
2018
18,
ou
19.
19,
É,
por
que
aí.
foi o ano, eu lembro que foi o ano de eleição. E eu
Estava
votei.
contigo, não, eu nem voltei a São Paulo por causa da confusão.
Então eu nem eu votei num candidato X no primeiro turno. E o meu candidato não foi para o segundo turno. E eu não queria votar em nenhum dos que foi. Daí eu olhei o que aconteceu. Eu estava dizendo, quem votou no segundo turno? Eu, ninguém, estava na Bahia. Ah, para mim foi assim, para mim foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Não, eu não tive opção. Eu não votei porque eu não estava no meu colégio eleitoral. E falo isso com consciência, cara. Fiquei genuinamente feliz que não precisei votar.
Votar. Olha, eu tenho um exemplo muito engraçado, muito caricato disso. Eu sempre tive muita dificuldade em dizer que não às pessoas. E lembro-me perfeitamente, quando ainda adolescente, quando às vezes me perguntavam alguma coisa, tipo, adolescente, 12, 13 anos. 13, não é? Exato. Quando me perguntavam alguma coisa, eu não queria ir, mas não sabia muito bem como dizer. Eu perguntava à minha mãe de forma que ela me dissesse que não. Porque aí a opção não era minha, não é? Aí eu perguntava, eu pedia de forma a receber um não. E aí entregava o um não terceirizado, que não era um não, não era o meu
Ah,
não. Eu.
a mãe, minha mãe não deixou.
Ah.
Ah, eu esses dias aqui tava o Marcelo, não sei, nem me lembro qual foi a situação. Que ele me pediu um negócio que eu não era para fazer.
Quem?
O Marcelinho, nosso amigo.
Ah, sim.
Mas eu nem lembro qual era a coisa. Daí se ah, não, a tenteada é livre. Se não é livre. Não me pede, não me pergunta mais esse tipo de coisa. Eu nem sei qual é, só lembro da situação. Porque aí tu tá trazendo para mim a responsabilidade de dizer que não. Não faz isso. Antes de perguntar, não me coloca no constrangimento de dizer que não. Não pede. Enfim, como eu disse, eu nem lembro, era uma coisa super trivial. Mas o professor é assim, né? Aproveita cada situação para ensinar alguma coisa. Não, tu precisa, olha, você precisa pensar sobre isso. Porque tu tem que assumir a responsabilidade. Do bom senso, ah, isso não é para fazer, então não me pergunta. Porque daí eu sou obrigado a dizer para um adulto que ele não pode fazer tal coisa, não estamos mais na idade disso, né? Não quer, não é uma coisa que a gente precisa, a gente passa todos os dias, não tem como fugir. Mas nem pede. Se tu está perguntando, muitas vezes tu está perguntando, e tem uma resposta que eu tenho dado para algumas coisas, certo? Se tu está me perguntando, tu já sabe que não. Ah, se tu tivesse certeza que dava, tu tinha feito, daí tu pede perdão, não pede permissão. Então,
Sim,
assim, cara.
até porque há formas que as pessoas usam muitas vezes conscientemente, outras inconscientemente,
É.
de manipular a outra pessoa com perguntas, não é? Porque se tu me dizes uma vez que não, tu não vais querer dizer que não sempre. Então tu perdes uma oportunidade, não é? Tipo, tu perdes um crédito, já disseste que não uma vez, não é? Tipo. Dada altura, assim, ah, eu não quero responder tudo que não, então vá, desta vez eu até responderia que não, mas vou responder que sim, só porque, enfim, daí não é pergunta, é provocação, é.
Tem vezes que é, tem vezes que a pessoa quer que eu diga que sim, né? Daqui diga que sim, não, o Fabiano deixou. Ah, vai se ferrar, né? Eu treino isso muito com a minha afilhada, né? Que a minha afilhada quer tudo agora, né? A Aninha. Eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. E se eu acho que é, tá, ok, vamos fazer. Se não, mas eu não quero fazer agora. Ah, mas eu quero. Não, daí fica, não. E agora, antes eu ficava enchendo o saco dela, assim, não, 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 não. E ela, sim, ficava aquela disputa ali de duas crianças. Aí eu digo, não vou fazer. Ah, assim, minha, tu já entendeu que o teu dindo é muito mais teimoso do que tu. Então, se eu tô te dizendo que não, eu não vou fazer. Ela, ai, dindo. Daí muda de assunto. Então, ela tem 7 anos e, claro, ela vai testando todo mundo, sem vergonha, né? Mas ela já entendeu com algumas pessoas que eu não vou dizer que, se eu disse que não, eu não vou dizer que sim, se ela continuar insistindo. Isso também é um treinamento para mim, porque eu sou parecido contigo, a minha tendência é dizer que sim para tudo. É a minha natureza de dizer que tá tudo bem, de fazer. Mas a gente também precisa ter esse treinamento de saber dar o limite, porque quando as pessoas passam por cima da gente, elas passam por. De regra, nós somos vítimas de nós mesmos. A gente permitiu. Ou não teve a força necessária para se impor, né? Lembra do Jordan Peterson, você falava sobre o ressentimento, lembra disso? Das duas naturezas do ressentimento. Uma delas é que tem uma. Que bom, tu tá ressentido é porque tu é uma criança mimada. Ele se cala a boca e cresce. Ele fala, né? Tá com ressentimento, evolui, né? Fica forte. Não é, o mundo não é responsável pela tua felicidade, apesar das novas gerações acharem que sim. Mas tem uma segunda hipótese, que é tem uma tirania acontecendo. E aí tu é obrigado a agir também. Então, ou tu é um mimado, ou tu tá sendo vítima. E se tu tá sendo vítima, reage também. Então, as duas opções, tu tem que reagir. Se tu é mimado, reage. Se tu tá sendo vítima, reage. Claro que tem vezes que a gente não tem condições. Eu não tô entrando nessa seara. Que tem vezes que é tão duro, que a gente não tem reação, que a gente não tem escolha. Mas até chegar nesse ponto, muitas vezes a gente tem. Então, eu acho que é bom a gente cada vez mais se tornar mais forte, né? E saber a hora de agir, a hora de calar, a hora, a proporção que eu dou na minha defesa, a hora de engolir o sapo e ir para casa, às vezes está brigando, né? Essa complexidade que a gente vive, que ao fim e ao cabo quem paga somos nós, né? Cada um paga no seu último dia, cada um de nós vai pagar.
É verdade. Olha, a próxima lei é não
Ah, já
construa
está no horário.
fortalezas. Já, estamos aqui a conversar e passou, voou.
Foi.
Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Antes disto, eu não sei se tu queres fechar mais alguma coisa
Não,
relativamente
não,
à.
acho que é isso mesmo. Eu acho muito legal essas leis, porque várias delas se contradizem, né?
Exato.
E aí vai mostrando a importância do autoconhecimento e do estudo sistêmico. Eu preciso entender o sistema para que isso valha. Se eu pegar uma lei só, de forma absoluta, eu tô ferrado. Então, não construa fortaleza, o isolamento é perigoso. E o outro lá, diga menos do que você precisa. Então, um diz para tu te isolar, e o outro diz para tu... Outro diz para... Chame atenção a qualquer custo, diga menos do que precisa. Então, assim, a gente vai entendendo
Sim.
essa loucura que a gente vive. Bueno, então daqui, acho que são 15 dias, depois a gente passa o horário aí. Eu consegui, no fim, minha turma mudou para essa quarta-feira e eu consegui na semana que vem aí. Eu não lembro como é que tá, mas a gente comunica aí o pessoal.
Tá bem.
Muito bem. Pessoal aí de Portugal, depois até se tu quiser fazer uma enquete aí com teus alunos, quem quiser, quem acha que vai querer o livro para eu poder levar, para eu poder me organizar e avisar o pessoal, me dar um toque.
Vou
Tá
fazer
bom?
isso.
Gente, deixa eu.
Beijão.